Euronet Plus.
Afonso Reis Mendonça é um professor universitário, é a referência portuguesa do Global Shapers, comunidade de empreendedores jovens criada no âmbito do Fórum Económico Mundial de Davos. Vai olhar a seguir para um ano de pandemia a partir das lentes dos jovens, para o impacto dos últimos meses em questões tão importantes como a educação, também para os desafios do crescimento económico, tendo como pano de fundo os anseios dos jovens. Estamos a falar de millennials, estamos a falar também da geração Z. Tudo isto junto de decisores empresariais e tendo como pano de fundo também algumas das iniciativas da União Europeia. Afonso Reis Mendonça, bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos começar este diálogo pelo Global Teachers Prize Portugal, que está de volta. Vai voltar a distinguir os professores que se destacam na identificação e na resolução criativa de situações em contexto escolar. Este Global Teacher Prize é a versão nacional do chamado Nobel da Educação. É uma iniciativa presente em mais de 120 países e a ideia é celebrar, é reconhecer o papel dos professores nas sociedades em todo o mundo e estas distinções, tanto na versão nacional como na versão universal, na versão global, estas distinções centram-se na divulgação das melhores metodologias de ensino, também em projetos inovadores desenvolvidos pelos professores, potenciando assim a capacidade e o aproveitamento escolar dos alunos. Este prémio internacional, promovido pela Fundação Vorkey, marca assim presença direta em Portugal pelo quarto ano consecutivo, insisto, pelas mãos de Afonso Mendonça Reis, que lidera uma equipe, é um elemento do júri internacional e é também fundador e presidente do júri da edição portuguesa. Afonso, bem-vindo, de novo obrigado pela disponibilidade. Começo por lhe pedir uma visita guiada e tão detalhada quanto possível a este Global Teacher Prize e, sobretudo, à pegada de reconhecimento e de inovação pedagógica que também acaba por distinguir, por representar. Afonso, bem-vindo.
Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar aqui à conversa convosco. Então, o Global Teacher Prize, de facto, é uma iniciativa muito interessante porque, começando pelo internacional, para as pessoas que nos ouvem conseguirem perceber de onde é que isto vem, portanto, isto foi quando o Sunny Varkey assinou o Donor's Pledge, no caso português, um bocado como o José Neves o fez, e este Donor's Pledge foi um bocado um desafio que lançou o Bill Gates e o Warren Buffett, que as pessoas que tivessem fortunas muito consideráveis doassem também uma parte considerável dessa fortuna ao longo da vida, de certa forma para prevenir excesso de concentração de riqueza, mas por outro, para que estas pessoas que tiveram engenho, mas que também foram afortunadas, faz parte dos dois, que de certa forma utilizem esse engenho para tentar contribuir para resolver os problemas da sociedade. E então, a ideia deste senhor foi, isto é um senhor que veio da Índia para o Dubai, filho de professores, que lançou um negócio na educação, e ele pensou, bom, como ele próprio diz, os professores são, e as professoras são de certa forma os pais de todas as profissões e não estavam a ser reconhecidos. E então a ideia foi criar um prémio que chamasse a atenção e que fosse uma oportunidade para se falar de professores pela positiva, de boas práticas e tudo mais. Ora, de facto, na altura, quando estive em Davos com o Inspira o Teu Professor, o CEO da Fundação, o Vikas Pota, disse, pá, isso que tu fazes é espetacular, nós somos tão poucos nesta frente da valorização docente, junta-te a nós, e eu fiquei obviamente muito lisonjeado e muito entusiasmado, até porque eles são uma equipa espetacular, e depois, pouco a pouco, fizemos várias edições, e houve uma edição que chegámos à conclusão que quando que se corrige candidaturas, por exemplo, de uma cultura anglo-saxónica, os professores não têm timidez nenhuma, dizem, ah, eu tive este impacto, os meus alunos melhoraram a média, fiz assim, fiz assim, tarará. E o que eu via era que, se calhar, professores de países, até onde eu tinha feito trabalho de terreno, na altura com a Swiss Contact, por exemplo, na Bolívia ou no Peru, que eu sei que são contextos extremamente adversos, os professores vendiam muito mal o trabalho que tinham feito. Se calhar aqui o vendiam como economista, se calhar engana. Eles próprios valorizavam pouco ou expressavam mal a qualidade e o impacto que eles tinham criado.
Isso explica-se só pelo contexto cultural distinto? Ou não? Ou há outros elementos que podem contribuir para explicar esse diferente approach?
Eu acho que é cultural, sabe? Assim, da minha experiência destes ambientes multilaterais é que, de facto, mesmo na cultura portuguesa, porque eu ia-nos pôr no mesmo saco, nós os latinos somos um bocadinho talvez encorajados a não destacar tanto ou a não transparecer excesso de individualismo. Não sei, eu noto que, de facto, no mundo anglo-saxónico essa assertividade é vista naturalmente, digamos assim, e para nós não tanto, tanto que. Por exemplo, quando na altura se decidiu fazer prémios nacionais, que foi uma inovação a meio do caminho, os nossos colegas chilenos foram os primeiros a avançar, eles próprios montaram o prémio com um sistema de recomendações. Ou seja, qualquer pessoa podia recomendar professores e depois havia uma equipa que fazia follow-up a estas recomendações para garantir que os professores sabiam que estavam a ser valorizados e que estavam a ser convidados a candidatar-se. E nós, cá em Portugal, fizemos uma prática muito parecida e isso foi muito importante. Porque as pessoas dizem-nos as respostas, e eu fiz alguns destes telefonemas para sentir a coisa, dizem-me assim: ai, muito obrigado pelo seu contacto, mas eu não faço mais do que o meu trabalho, isto é só a minha obrigação, eu não preciso de prémio nenhum. Portanto, na nossa
Há aqui um
cultura.
pudor de quase em não se reconhecer o próprio sucesso. Há aqui elementos quase de divã de psicanalista a explicarem esta atitude, é isso?
Eu simplifiquei, se calhar, a coisa como uma questão cultural, mas é assim, uma coisa é certa. Estava em conversa nesta edição, na última edição com os finalistas, e de facto estava a dizer que a educação é um desporto de equipa, não é? E de facto é verdade que, como diziam já os africanos, não é? É preciso uma aldeia para educar uma criança. E portanto, se calhar por esse lado das coisas, é verdade, mas também há. Todos os professores têm um contributo individual muito importante também, e ele deve ser valorizado porque quem deu aulas, sei lá, eu próprio noto que quando dava aulas nunca algo como dar aulas nos pede uma presença tão intensa como ser professor. Portanto, imaginando que uma pessoa está com aquela intensidade de presença e interagir com os alunos o dia todo, é uma coisa exigente. Claro que os professores que o fazem e que o fazem melhor normalmente fazem-no por gosto e por vocação, mas não deixa de ser um trabalho exigente e difícil, portanto, deve ser valorizado e deve ser acarinhado.
Então temos desde logo um prémio, uma distinção, que em absoluto procura reforçar o papel de grande centralidade que os professores têm na formação de sociedades, enfim, mais justas, mais desenvolvidas. E esse reconhecimento, insisto, no caso português, não é socialmente destacado. Há aqui também elementos nos últimos anos, nos últimos 40 anos em particular, que possam, de alguma forma, justificar este desenho, este mapeamento das coisas.
É assim, nós aliámos-nos desde o início a um parceiro muito querido do Global Teacher Prize, que é a GFK, e eles têm trabalhado connosco para fazer recolher alguma informação. O que é que, e se calhar eu mais do que, eu se calhar destacava aqui algumas coisas mais de conversa de café, que também é interessante trazer para a conversa, que é, se calhar aquele efeito de dizer
Muitas
que só.
vezes as conversas de café são as mais interessantes que mantemos, portanto, estás absolutamente à vontade desse ponto de vista.
É verdade, mas acho que também temos de ter às vezes um bocado de cuidado porque é fácil deixar-nos enganar por coisas menos ideias menos
Sim, mas há
redondas.
conceitos mais densos que podem perfeitamente ser desconstruídos a partir desse tipo de atitude.
Sem dúvida. E aqui a questão então é aquela frase típica de só vai para a pessoa quem não arranja mais nada ou tudo mais, é uma coisa que desvaloriza muita gente que está por mérito e por esforço. E eu acho que esse é uma ideia que quando nós sociedade, passamos isso às crianças e aos jovens quando vão para a escola, não ajuda. Ponto um. Ponto dois, a educação. Eu gosto muito porque os alemães têm termos muito precisos e muito claros. Então, eles têm Bildung para a educação e Erziehung para a educação que recebemos em casa. E os dois têm que trabalhar juntos. Ou seja, também para valorizar os professores é importante uma colaboração construtiva, crítica, obviamente, mas construtiva entre os pais e os professores. Que é uma coisa que é altamente desejável, porque senão os próprios jovens vão fintando e dizendo e tentando monopolizar, não é monopolizar, é mobilizar os poderes uns contra os outros, não é? Para ter a certeza que eles depois conseguem gerir a sua vida como eles melhor entenderem. Portanto, esse é o segundo ponto. E por último, também ainda desta questão, e depois aqui é interessante um último ponto, que é, de facto, destes estudos que temos tido feito com a GFK, um dos dados muito interessantes é que os professores, as pessoas associam muito esta instabilidade que é as colocações dos professores nos primeiros anos de carreira. E isso é uma coisa que não permite ou que não ajuda a valorizar a profissão. Eu acho que esse o sistema de colocação de professores é altamente bizarro. Também não lhe sei dizer já qual é a melhor forma que cumpre todas as regras que um estado como o nosso
Tendencialmente,
tem que fazer.
a estabilização, a fixação do professor naquela comunidade educativa seria mais benéfico?
O que dizem os estudos é um bocadinho que as pessoas gostariam de saber com o que é que contam. Ou seja, tanto há professores que vão conseguindo ter alguma sorte e conseguem ficar colocados mais ou menos numa região compatível, mas também sei de várias histórias de, sei lá, diretores de escola da Grande Lisboa que me dizem que lançam concursos, recebem professores, os professores aceitam, de certa forma, depois vão à procura de casa, não encontram casa, dizem, não me compensa, peço imensa desculpa, isto não é financeiramente viável trabalhar. Ou seja, há muitos problemas desta permanente mudança das pessoas de um lado para o outro. E eu acho que nos estudos apanha-se que a sociedade percepciona esta questão como não. Esta desvantagem da profissão. Portanto, a sociedade apercebe-se que este aspecto da profissão não é bom e, se calhar, na hora de encorajar os filhos ou dos próprios tomarem uma decisão, se calhar este aspecto teria que ser repensado para
Mas
ver
aí o
como é que pode
próprio
fazer antes.
efeito da estabilidade, enfim, é quase uma faca de dois gumes, passe a expressão vulgar, no sentido também da comunidade educativa, que perde continuidade relativamente ao docente. Há aqui também esta dupla vertente.
Sem dúvida, imagine-se um gestor de uma equipa que está permanentemente em mudança. Quer dizer, eu sei de escolas, por exemplo, TAPE, que são Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, que têm. É um contrato que estas escolas podem fazer, acho que com o Ministério, simplesmente como entidade pública, acho que aqui é relevante, para poderem ter alguns recursos adicionais para tentar, de certa forma, ter um plano educativo mais rico. E para tentar combater os problemas que eles encontram de outra forma. E mesmo estas escolas tiveram muitas dificuldades, às vezes, em reter e em manter professores que funcionavam, que conseguiam implementar as atividades que eles tinham prioritizado da forma que eles pretendiam. Portanto, o sistema não é muito fácil nesse sentido, e eu acho que as pessoas reconhecem essa instabilidade. Porque ao princípio, uma das outras coisas que se podia dizer é as pessoas percepcionam a profissão de professor como sendo mal paga, nem por isso, não é essa a questão, é mesmo a questão de instabilidade e desgastante. São estas duas coisas que afastam as pessoas de um ponto de vista de estudos. É
Afonso
isso que vemos.
Mendonça Reis, no benchmarking do caso português, com outros quadros, cenários educativos, há elementos que poderiam ser, enfim, recolhidos como exemplo, e adaptáveis à realidade nacional?
Eu dos meus tempos da OCDE registei uma coisa muito interessante que é, na Ásia, parte do sucesso deles, que também tem desvantagens, obviamente, passou muito pelo facto de a educação é um valor muito importante. Eu, quando comecei a trabalhar, por exemplo, com o Inspira o Teu Professor, eu dizia a brincar que, se calhar, se em Portugal eu fosse a um bar e dissesse a uma miúda que eu tivesse interessado a dizer: Olha, sou professor de matemática do oitavo ano, ela ia pensar: Epá, não arranjaste mais nada. Quando, se calhar, numa Coreia do Sul, ela ficaria entusiasmadíssima: Fantástico, este tipo é professor. E isto é mais uma vez a lógica da conversa de café, mas que é importante, não é? Porque a intuição, a percepção do papel social também se vê nestes detalhes mais corriqueiros, mas importantes para a nossa vida. E eu acho que tornar a profissão reconhecida e valorizada, acho que é uma coisa importante. Se calhar posso dizer o que é que eu acho que nós já conseguimos fazer. O que eu acho que é muito interessante é, no Inspira o Teu Professor, conseguimos coisas como fazer os alunos refletir mais sobre o que é estar no papel do professor e perceber que eles, alunos, não são uns receptores passivos de aulas e de escola, mas que eles próprios têm um papel ativo que podem ter a inspirar e a motivar os professores. Do lado do Global Teacher Prize Portugal, uma coisa que nós temos visto ao longo destes anos é que, de facto, nós temos identificado professores inspiradores, não conseguimos identificar todos, mas conseguimos identificar alguns, e estamos a ver os professores a ter um papel mais ativo na sociedade. Eles estão a aparecer mais nos debates, estão a escrever mais artigos de opinião, estão a falar mais. Os professores sempre foram muito dinâmicos em conferências no mundo da educação, mas transcender o mundo da educação, eu acho que estamos a conseguir que, por exemplo, o nosso vencedor da primeira edição foi padrinho das Sete Maravilhas por Chaves. Ou, por exemplo, o Rui Correia, nós
Com o seu
dizemos.
ótimo livro, recentemente publicado, um livro particularmente sugestivo e que, de resto, é aconselhável a quem pretende descobrir mais pormenores desta relação professor-aluno.
Sim, e esse é um livro de tantos outros. Aliás, o Rui acho que vem agora vai para o terceiro livro sobre. Como é que era aquilo? Sobre histórias, pequenas histórias que vão contando a história de Portugal. Com uma ilustração muito interessante do António Nabaixo, não estou a dizer asneiras, espero não estar a dizer. Portanto, é ele que escreve com este senhor. E depois, inclusive, nós fomos ver o que é que estes nossos finalistas tinham escrito, e de repente eu tenho uma lista interminável de estudos, de livros, disto, daquilo. Portanto, um dos resultados que nós estamos a ver é nós estamos a conseguir pôr o holofote puxar o holofote para estes profissionais, e de facto há imensa substância que está a ser comunicada, a ser partilhada, e é mesmo isto que nós queremos que acontecesse. Ou seja, nós estamos a sentir esse impacto.
Afonso Mendonça Reis, falou do caso do Rui Correia. E que outras particularidades destacaria dos casos que foram, de alguma forma, distinguidos com o Global Teacher Prize? Enfim, as suas múltiplas variantes. Há estratégias inovadoras do ponto de vista deste movimento que se espera, de resto, nas escolas, dos docentes irem ao encontro das expectativas dos alunos. Estou a falar de metodologias baseadas em projetos onde, enfim, todas as áreas de conhecimento estejam interligadas, com um recurso muito forte em tecnologias de informação, em ferramentas digitais. Enfim, há exemplos a reter de métodos para combater a desmotivação escolar, isto partindo daquela constatação que faz escola, felizmente, nos últimos tempos, de que os alunos aprendem melhor e ficam mais motivados quando o seu próprio conhecimento tem como origem uma percentagem importante de experiência.
Então, há aqui coisas muito diferentes. Eu acho que essa riqueza também merece ser partilhada. Vou partir da primeira edição. Ainda há dias estava a juntar alguns vídeos para mandar à agência que tem que preparar materiais. E eu estava a ver, por exemplo, uma entrevista da TVI ao Jorge um ano depois. E os alunos dele a falar, a dizer porque este professor está sempre bem disposto, porque este professor está interessado na nossa aprendizagem. Portanto, às vezes são coisas muito simples. Então, no caso do Jorge, por exemplo, ele é um professor de Físico-Química. Eu acho que ele ali a ter um conhecimento profundo da matéria, e depois consegue trazer coisas, experiências, aplicações práticas muito interessantes. Ele, a certa altura, quando foi do primeiro confinamento, pôs os alunos a programar em microbit e a pôr termómetros que mediam não sei o quê no frigorífico. E os miúdos todos entusiasmados com aquilo, carros conseguiam funcionar com luz solar, e foi uma corrida de carros. Por exemplo, hoje em dia em Portugal já há muitos professores a trabalhar robótica de diferentes maneiras e de formas muito interessantes. O que eu destaco no Jorge é ele, com muito poucos recursos, faz imensa coisa. Acho que, pronto, e aquelas características que eu já
Sendo
tinha
que
dito
algumas
ao início.
disciplinas têm uma maior propensão para a experiência, para a experimentação, para fazer das aulas, enfim, comunidades de investigação, tem mais do que outras. Estou-me a lembrar, por exemplo,
Certíssimo.
desse confronto entre disciplinas mais tecnológicas e disciplinas, enfim, mais ligadas a áreas de conhecimento, como as humanísticas, por exemplo.
Mas eu ia exatamente aí. Nós temos uma professora que leciona em OVAR, que é a Rosa Oliveira, que escreve, vai-se encontrando várias coisas sobre poesia, que ela escreve e tudo mais. Ela é uma professora de português. E a Rosa o que faz é consegue pôr os miúdos nos dias de hoje a sentarem-se, a escreverem, e tem uma, entre outras coisas, trabalha a questão das histórias de vida, ou seja, põe os miúdos a fazer pesquisa, a refletir sobre quem é a minha família, quem sou eu, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, e utiliza isto como ponto de partida para uma reflexão e para aprender a escrever português bem. José, imagino como uma pessoa que está no jornalismo que vê todos os assassinatos que nós praticamos diariamente ao nosso património lusófono. Portanto, a Rosa, nos dias de hoje, a
Em muitos casos,
competir.
homicídios de primeiro grau mesmo.
Exato. Portanto, imagino, nos dias de hoje, conseguir sentar os alunos a escrever, a melhorar a sua escrita dia após dia, de facto, a competir contra as armas de distração maciça, que são os telefones, os iPads e tudo mais, e ela ganha essa luta, é maravilhoso. E isto são dois exemplos da primeira edição. Por exemplo, o vencedor da segunda edição foi um professor de história.
Outros exemplos, mais exemplos, justamente.
Por exemplo, a vencedora da terceira edição é uma professora de primeiro ciclo que, na verdade, foi desenvolvendo ao longo do tempo uma metodologia que é o Coopera. Portanto, os alunos trabalham em equipas, têm uma série de rotinas pré-definidas para poderem trabalhar melhor uns com os outros, trabalhar em competências, poderem abordar os conteúdos que têm que aprender no primeiro ciclo em equipa. E, portanto, nós temos aqui três vencedores muito diferentes. Um professor de Físico-Químicas, do secundário, um professor de História, do terceiro ciclo, uma professora do primeiro ciclo, que enverdou por uma linha de investigação muito profunda. Portanto, a Sónia é doutorada, fez uma série de estudos, quer dizer, procurou sistematizar muito bem. Depois temos, por exemplo, outra professora que também foi, por acaso também foi da primeira edição, que é a professora Cristina Simões, que é uma professora do ensino especial. Ela procurou, mais uma vez, também outra pessoa que fez um doutoramento, mas procurou trabalhar a autonomia e, de certa forma, a autodeterminação dos alunos com necessidades educativas especiais. Ou seja, ela procurou que as suas aulas fossem um espaço dos alunos afirmarem o que queriam e lutarem e desenvolverem a sua capacidade para o fazer. E, portanto, aqui faço uma brincadeira que o Rui Correia também gosta de fazer, que é que às vezes os mais velhos gostam que os mais novos sejam autónomos, mas só quando concordam com eles, não é? Portanto, este trabalho da Cristina e de outros professores que trabalham verdadeiramente a autonomia dos alunos e desafiá-los a pensar pela sua própria cabeça, é muito importante. Eu depois posso continuar, pois temos exemplos mais tecnológicos, como por exemplo a Maria João Passos, no Freixo, ou a Joana Simas,
Somos todos ouvidos.
que são tudo pessoas que, por exemplo, a Joana utiliza o Minecraft em que põe os miúdos a reconstruir os mundos da história. Então, os miúdos, de certa forma, é quase como se estivessem a jogar um jogo de computador em que eles estão a recriar o período histórico que estão a estudar. Portanto, eles são, de repente, estão a ter um papel de Deus em que estão a recriar o mundo. Se estão a estudar a Idade Média, se calhar vão recriar espaços que existiam na Idade Média. Eu vi, acho que foi no LinkedIn dela há pouco tempo, que eles estavam a recriar uma coisa qualquer da história portuguesa recente. Portanto, aí a usar a tecnologia para os alunos poderem visualizar o que estavam a estudar abstrato. E agora puxando exemplos mais, depois exemplos mais, outros exemplos. Por exemplo, a professora Maria Inês Rodrigues, que ensina em Gondomar, ela põe os alunos em Portugal tem um projeto que é o Gota de Luz, em que ela põe os alunos em Portugal a aprender uma série de coisas que, aplicadas, ajudam a resolver problemas, por exemplo, neste caso, na Guiné. E ela, então, pois já foi premiada, fez uma série de coisas. Portanto, os alunos sabem que estão a estudar coisas e essas coisas que eles estão a estudar e a aplicar estão a ajudar a resolver problemas no outro lado do mundo. Claro que ela não pode levar os alunos todos atrás, mas documenta e mostra-lhes o que é que eles conseguiram a desenvolver aquilo. Portanto, há variadíssimas, variadíssimas opções.
Afonso, e como é que se pode fazer a síntese do ponto de vista do Ministério? Não há propriamente uma estrutura que faça a síntese desses exemplos da excelência, de inovação. e que de alguma forma os coloque ao conhecimento e os partilhe com toda a comunidade escolar, e em que, evidentemente, os casos de excelência possam ser seguidos, sejam objeto de inspiração e, sobretudo, sejam replicados quando têm um claro sucesso. Como é que se faz o aproveitamento ou a síntese de todo esse talento, de todos esses exemplos absolutamente notáveis que acaba de dar? Ou como é que se faz ou como é que se pode fazer?
Bom, eu acho que a primeira coisa que é interessante aqui é... alguns dos professores até nos diziam, principalmente os da primeira edição, que é... Uma das coisas que eu acho que o prémio veio provocar e foi importante fazer é provocar os professores a partilhar, que era uma coisa que eles não fazem assim tanto. Às vezes, lá está, aquela timidez acaba por... Eles não partilham tanto o que fazem. Segunda coisa, a pessoa ter a noção que o que funciona num determinado contexto pode não funcionar no outro. Portanto, não há aqui nenhuma pretensão de dizer que este é que é o bom ou que é o mau, mas termos uma ideia de que há uma série de soluções que em determinados contextos funcionaram.
Sim, mas pelo menos justamente isso, a ideia de que há um conjunto, que há um leque de opções e depois podem ser adaptadas a cada caso específico ou a cada circunstância muito particular.
Agora tendo com estas premissas, para onde é que avançamos? Uma das coisas é provocar encontros e discussões entre os professores. Esta é uma coisa que deve ser feito, porque por mais que esteja escrito na correria do dia a dia, se calhar eles acabam por não poder ir lá a esse sítio, porque já existe muito conteúdo online, já existe muita coisa, não é? Portanto, hoje em dia há um manancial de informação e o provocar, o desenvolver uma comunidade, que nós estávamos exatamente também a trabalhar isso, por exemplo, nós organizávamos unconferences, onde convidávamos todos os professores que se tinham candidatado ao Global Teacher Prize e outros a participar. Ora, com isto da pandemia, nós não quisemos contribuir para a intoxicação digital dos nossos docentes. A outra coisa que se pode fazer é, para além desse provocar esses encontros, essas conversas entre eles, a outra coisa que poderíamos fazer e que já desafiámos alguns parceiros, mas ainda não encontramos a solução certa, seria algum tipo de plataforma onde se pudesse aceder aos conteúdos de uma forma simplificada e fácil. Mas isto, para ser feito, tem que ser feito por alguém. É um investimento grande e, portanto, é uma conversa que não é tão rápida. Por último, temos também um próprio desafio que nos foi lançado pelo Secretário de Estado da Educação, que foi: vocês têm que escrever um livro disto. Ou seja, imagine um livro em que cada professor, de certa forma, pode utilizar algumas páginas para partilhar algumas das suas metodologias. Isto eu acho que é uma coisa que é plausível. Em todo o caso, nós temos feito uma colaboração muito gira com o Alexandre Homem de Cristo e, portanto, todos os finalistas do Global Teacher Prize, uma vez anunciado o vencedor, têm a oportunidade de escrever um artigo de opinião no Observador, na coluna do que o Alexandre trabalha, que se chama Caderno de Apontamentos, que é específica para a educação, sob esta ótica do pessoas que não têm tanta voz e que não são tão ouvidas terem um espaço onde podem partilhar o que fazem. Portanto, isso nós fazemos, mas eu diria, até porque fui gestor de conhecimento numa fundação com vários países, as pessoas encontrarem-se é muito importante e manter este diálogo, ou seja, haver um encontro, dois encontros por ano. Os professores já por si eles organizam-se bastante bem, e fazem muitas coisas, mas eu diria que haver estes espaços e eles partilharem o que fazem em formatos relativamente simplificados, porque às vezes nos encontros de professores eles às vezes são um bocado perfeccionistas e são demasiado profundos. Portanto, o que eu acho que nós conseguimos fazer, que poderia ser interessante como modelo, são encontros de professores em que eles partilham o que fazem em formatos curtos, sintéticos, em que os colegas todos ficam a conhecer o que é que se faz, e depois ter outras formas dinâmicas deles irem mantendo contacto e relação, porque eles depois vão-se desafiando, vão partilhando o que viram. E assim, no boca a boca, eu acho que eles conseguem fazer chegar a informação de forma mais eficaz. Mas uma plataforma seria uma coisa para o futuro, sem dúvida.
Afonso, o último ano, pelas circunstâncias de todo conhecidas, foi um ano, e está a ser um ano, de distanciamento social forçado. Efeitos da pandemia, sabemos serem enfim, tempos não mapeados. Como é que olha para esta questão da educação e, sobretudo, do efeito da pandemia na educação no contexto atual em Portugal? Nós sabemos haver novas estratégias, múltiplas variáveis, criações de canais no YouTube, a própria, as aulas tirando partido dos meios digitais. Mas como é que, de uma forma, abrindo a sua grande angular, olha para o efeito da pandemia nas escolas, sabendo como tem sido polémica esta questão da reabertura, do encerramento das escolas em Portugal? Como é que olha para esta questão?
Sim, a questão da... O que temos visto a nível dos estudos é que, de facto, há uma desaprendizagem no ensino à distância, nem que seja porque nós não estávamos preparados para ele, não é? Porque existe ensino à distância que funcionará melhor, outro que funcionará pior. O que nós temos visto é que, neste contexto específico, coletivamente perdemos. Ou seja, os alunos não estão a aprender tanto quanto aprenderiam se estivessem presencialmente. A outra questão é, neste formato e com a falta de equipamento que existe, que os municípios localmente tentam suprir e tudo mais, nós, outra coisa que notamos é que, de facto, nem todos têm acesso ao ensino à distância nas mesmas condições e, portanto, existe algum consenso que, de facto, o ensino à distância, nestes moldes, não é melhor do que o presencial. É uma
De resto, são
solução.
muitas também as descrições, nesta altura, dos problemas que pais e alunos enfrentam, das desigualdades que se agravam em todo o país. Há famílias sem computadores suficientes, sem tempo para os filhos mais pequenos. E, de resto, esta semana foi marcada por manifestações, enfim, da sociedade civil, até um abaixo-assinado de figuras proeminentes ligadas ao ensino universitário, alertando justamente para os danos potenciais de uma geração inteira. E quando falamos de danos de uma geração inteira, enfim, isso é um dano potencial gravíssimo para toda uma sociedade. Há aqui elementos de grande preocupação, ou começa a haver, e importa atalhar caminho aqui.
É assim, nós não somos epidemiologistas, não é? Portanto, há sempre essa limitação, mas do ponto de vista da educação e do ponto de vista do país que temos, isto é gravíssimo. Eu acho que nós temos de ter a consciência que o nível formal da educação, quando eu iniciei trabalhos com as mentes empreendedoras, eu acho que Portugal tinha para aí 26 ou 27% da população adulta com o ensino secundário concluído. Dados mais recentes, hoje temos 50% da população adulta. População adulta 25 aos 60 e qualquer coisa, isto dados da OCDE, com o ensino secundário concluído. Nós temos imenso para recuperar. Nós já recuperámos bastante, verdade, mas nós temos um ponto de partida baixo. Se nós tivermos em consideração que o maior determinante do desempenho escolar dos alunos é a educação da mãe, e tendo em conta este ponto de partida muito mais baixo que os nossos parceiros da União Europeia, nós temos muito mais atraso para recuperar. E, portanto, somos um país economicamente estagnado há 20 anos. Somos um país que está endividado até ao tutano. Quando nós pensamos o que é que queremos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos, vai ter que ser. Um barco destes não se rema sozinho, remamos todos. E nós queremos, obviamente, viver num país em que as pessoas são o menos condicionadas possível. Sempre, claro que sempre são condicionadas no meio onde nascem, mas ser o menos possível. E, portanto, estas coisas todas impactam-nos bastante, não é? E estes jovens, apesar, voltamos à mesma questão, quem tem uma boa estrutura de apoio em casa, quem tem boas casas, espaçosas, tudo mais, consegue dar umas condições de estudo aos filhos que outros que não as têm, não têm. E depois há aqui outro aspecto muito importante, quer dizer, uma escola não é só um sítio onde se aprende, é um sítio onde se come, é um sítio onde se identificam casos de violência doméstica pelas CPCJs, onde se identificam necessidades de apoios complementares da segurança social. Portanto, a escola é uma linha da frente, não só para a aprendizagem, mas também para uma série de apoios sociais que são e os professores e os técnicos e tudo mais que trabalham na escola, não é? As famosas cantinas, sabem, conhecem os miúdos todos, sabem os problemas que eles têm, sabem essas coisas todas. e, portanto, há uma capacidade de intervir, de prevenir, de muito grande. Se calhar ainda não se consegue fazer tudo o que queríamos. Portanto, escolas fechadas, no contexto português, tanto económico como social, têm um impacto tremendo. E como estava a falar das desigualdades, de facto, o mundo, nos últimos anos, aliás, é uma coisa que se diz em Davos todos os anos, é que cada vez menos pessoas têm uma percentagem maior da riqueza mundial. Quer dizer, isso é um risco, porque quando a desigualdade chegar a um ponto limite, se calhar temos uma guerra, se calhar temos, voltamos a. O pacto social onde construímos este conceito de sociedade cai. E, portanto, voltando ao nosso país, para não dispersar muito, de facto, num país como o nosso, que tem o potencial que tem as coisas boas que tem, precisa de encarar este desafio de frente, porque senão continuamos a ficar para trás, porque temos que preparar as gerações futuras para continuar a recuperar o atraso que se tem acumulado nos últimos anos.
E como é
E é
que
muito
acha
isto.
que esta questão pode ser de alguma forma suavizada? Esta semana já fiz referência a uma carta aberta a pedir a abertura das escolas de forma faseada, e esse documento sublinha que o governo devia mesmo utilizar uma parte substancial do dinheiro que vai chegar da União Europeia, em particular do Plano de Recuperação e Resiliência, para traçar planos de recuperação da educação destas gerações ou desta geração que está neste momento a ser prejudicada pelo facto de as escolas estarem fechadas. Vê aqui uma possibilidade ou uma boa alternativa de utilização também deste plano de recuperação e resiliência, que de resto está, nesta altura, em discussão pública, estará até à próxima segunda-feira, dia 1 de março.
Sim, eu pessoalmente gostava de ver mais avaliação de políticas públicas. Eu acho que falta-nos um bocadinho esse lado. Faz-se muita coisa que não é avaliada e que depois não temos provavelmente a certeza se é uma boa prática, se não é uma boa prática, se funciona, se não funciona. Portanto, com essa premissa de base, eu gostava, obviamente, que se investisse mais em educação, mas com coisas direcionadas. E eu acho que muitas vezes no espaço político português nós estamos a discutir questões estruturantes, questões muito importantes, como se fosse o penalti num Sporting Benfica, ou num Benfica Porto, ou num Sporting Porto, em que quem é de um clube defende o seu clube até à última consequência e vice-versa. Portanto, eu acredito que uma parte muito importante da recuperação portuguesa será, com certeza, pela educação. Acho que era importante houve até um debate muito interessante onde a minha ex-colega Susana Peralta analisou o plano Costa e Silva, em que dizia muito bem, há aqui um plano de intenções, há aqui um plano de ideias, fantástico.
De resto, Susana
Agora.
Peralta, permita-me o parênteses, uma das signatárias da carta aberta que fazia referência sobre a pedir a abertura faseada das escolas.
É, porque a Susana acompanha estes temas, a Susana é de políticas públicas e a Susana é uma pessoa que tem uma sensibilidade social muito grande, portanto não me surpreende
Uma questão também defendida, e para dizê-lo, por exemplo, por Luís Aguiar Conraria, professor da Universidade do Minho, desde a primeira hora.
Sim, e, quer dizer, está lá também a minha ex-colega Ana Balcão Reis, o Alexandre Almeida Cristo, está lá uma série de figuras, sem dúvida. Eu nestas coisas o que eu diria era só, como não sou epidemiologista, não sei dizer mais com tanto. Agora, o que eu diria, sem dúvida, era. O plano de recuperação e resiliência com certeza devia pensar como é que nós conseguimos ter uma geração de portugueses mais qualificada e que deixa de estar nos níveis salariais que nós temos em Portugal, que são baixos demais. Mas isso tem que ser feito através da qualificação e de conseguir direcionar estas pessoas para indústrias que agreguem valor, como foi feito noutros países europeus. Portanto, aí não há milagres. Agora, o abrir as escolas em relação a isso, o que eu acho que é preciso perceber um bocadinho, ou pelo menos explicar às pessoas, é. No meu caso, que a minha mulher é holandesa, o que nós gostamos de acompanhar no governo holandês é mais do que eles fazerem tudo certo ou tudo errado, é eles prestam contas, eles explicam-nos as coisas e nós percebemos.
De resto,
O que eu.
este diálogo está a ser feito consigo a partir da Holanda, a partir de Amsterdão.
Neste momento, a partir daí, exatamente.
A partir
Portanto,
daí,
aqui.
peço desculpa.
Não, só por curiosidade, porque é onde está o governo. O que eu acho que aqui é importante é, o governo obviamente tem limitações e ele pode partilhá-las, não é? Por exemplo, aqui o Marco Rutte no início explicou onde é que ele via as limitações e onde é que ele não via as limitações. O que eu acho que aqui está a faltar é, quando houve esta necessidade de fechar, ficamos um bocadinho com a ideia que o governo está um pouco desorientado. E agora era importante, se calhar, como dizia o Presidente da República, haver um plano de desconfinamento. Obviamente que é preciso condições
Plano que
mínimas para.
agora nos é prometido para o 11 de março, justamente, mas sem mais detalhes. Mas, Afonso, ainda em relação a esta questão das escolas e das aulas, o que é que, do seu ponto de vista, a recuperação das aulas perdidas vai exigir? Vai exigir exatamente o quê? Maior pressão da sociedade civil, maior ativismo, mais ativismo por parte das associações de pais? Eu lembro que esta semana, que agora encerra, o governo britânico avança com um plano de recuperação de aulas que entra em pleno verão, em pleno agosto, naquele período sacrossanto, tradicional, de férias escolares, que é um apoio, um plano que no Reino Unido tem o apoio da Associação de Pais, das Associações de Pais, da Direção de Escolas, de sindicatos de professores. Flexibilidade aqui é a palavra-chave,
Concordo.
mas confesso que muitos analistas não estarão a ver um plano destes execuível em Portugal, com as entropias e com os bloqueios que costumam existir neste setor.
Eu vou só dar um passo atrás, que o Zé levantou-me aqui uma questão que é importante e depois eu volto já a esta pergunta, que é, quando estávamos a falar há bocado do plano de recuperação e resiliência, só voltando ao exemplo da Susana, a Susana dizia naquela entrevista, e eu acho interessante isto, que é, era interessante haver prioridades definidas com nível de investimento, resultado esperado. Nível de investimento, resultado esperado. E depois definir prioridades. E, portanto, para mim, um plano destes devia vir, e na altura alguém no
Nessa
painel.
quantificação custo-benefício que está
Exatamente.
sempre ausente do planeamento público, de políticas públicas em Portugal.
Exatamente. Eu acho que aí, a esse nível, a educação também agradece isto. Há coisas que não dá para medir, há coisas que se percebe que não convém. Que não se consegue quantificar mais que um tanto, e isso está tudo bem. Mas também se pode, como na academia, quando há uma variável que nós não controlamos, nós temos que dizer que não a controlamos, porque é uma questão de transparência, e aí o debate centra-se nas coisas que podemos controlar e tentar perceber o que não controlamos, o que é que podemos fazer para passar a perceber melhor e a vir a controlar. Pronto, eu acho que para a questão da educação, isto é absolutamente essencial. Porque enquanto há outras áreas em que nós vemos resultados mais rápidos, a educação é uma coisa de longo prazo. Portanto, aqui políticas públicas, avaliação, pensar, discutir e discutir com pressupostos, não é? Por exemplo, e eu acho que a partir daí conseguimos fazer um trabalho muito melhor com o que temos. Ponto um. Voltando ao que me disse, há aqui uma coisa também muito, muito importante, quer dizer. Por exemplo, o que nós sentimos é que o nosso Estado é uma casa tão, tão, tão endividada que, a certa altura, nós temos, de facto, não sabemos até que ponto é que o governo tem recursos para fazer mais que um tanto. Essa é uma coisa. Uma das opções podia ser, obviamente, recorrer aos recursos que foram postos à disposição através deste mecanismo. Agora, e quando falou da flexibilização, aqui era, eu pessoalmente acho que a melhor coisa que podemos fazer é tentar deixar o mais possível cada escola, respectivos municípios e respectivos pais, ver o que é que eles querem para os seus filhos como é que eles querem gerir esta situação. Porque, de facto, há pais que podem achar que é mais importante os filhos descansarem e terem ali um tempo para arejar e depois voltarem em força. Há outros miúdos que não vão precisar ali de um acompanhamento mais minucioso e mais cuidadoso. Eu lembro-me que algumas das medidas que o governo britânico propôs foi disponibilizar explicadores, portanto, alocou uma série de recursos, não é? Mas aí, quer dizer, mesmo a maneira de trabalhar do Reino Unido permite-lhes uma flexibilidade de aplicação de recursos, mesmo o Banco de Inglaterra consegue pôr dinheiro nas mãos do governo, que é uma coisa que nós não temos. Agora, estas coisas precisam ser discutidas, não é? O que é que podemos fazer às escolas para garantir que, não é? Porque, por exemplo, vou-lhe fazer uma comparação muito simples. Eu acho que o nosso Sistema Nacional de Saúde, em grande medida, funciona porque os nossos profissionais têm, assim, uma certa veia de heróis e querem que ele funcione bem e dão o seu melhor para que nada falhe. Porque, por exemplo, eu lembro-me que na Suíça, quando eu lá estudei, que um médico a partir dos 40 anos deixa de fazer banco. Ora, eu tenho um médico que tem 64, se não estou em erro, que continua a fazer banco. Isto em Portugal, não é? Portanto, nós temos profissionais que são dedicadíssimos e, se nós tivermos uma estratégia, explicarmos o que é que queremos e como é que queremos atingir, eu acho que as nossas escolas conseguissem organizar para atingir esses objetivos e mobilizar alguns recursos, nem que fosse simplificar a burocracia que é preciso para fechar o ano letivo para reabrir o próximo, nem que seja dar-lhes autorização para poder deliberar localmente sobre algumas questões, nem que seja autorizar as câmaras a alocar alguns recursos adicionais, não é? Quer dizer, há uma série de opções que nem que seja
Mas,
libertar.
por exemplo, um ano de férias excepcional num ano excepcional da pandemia, por exemplo.
O que diz um ano de férias era o, ou seja, não
Aulas em
haver férias.
agosto, ser prolongado para agosto, por exemplo, como de resto aconteceu em vários países europeus, como ainda no verão passado aconteceu na Dinamarca, em particular. Há aqui uma flexibilidade coletiva que se pediria, que se exigiria, como é que isto pode ser, articulado?
Eu acho que, sendo uma coisa decidida localmente, funcionará provavelmente muito melhor. Ou seja, eu sou a favor de dar essas opções às pessoas e garantir que eles têm os recursos necessários. Recursos necessários pode ser alguma coisa de dinheiro, mas também pode ser esta liberdade burocrática, não é? De pedir aos professores para se revezarem de outra forma, se calhar reduzir burocracia e alocar essas horas que seriam para a burocracia para dar aulas, mas isso. Eu aqui a experiência diz-me que cada direção de escola e os seus professores sabem melhor do que ninguém o que é que lhes tira tempo e o que é que os deixa fazer as coisas, não é? Porque o exemplo que eu tenho no Global Teacher Prize Portugal é a maior parte dos critérios que eu tenho para avaliar os professores são coisas que ninguém os obriga a fazer. Portanto, eles são professores inspiradores porque fazem uma quantidade de coisas que ninguém lhes pede para fazer, eles fazem porque é a sua vocação, porque é assim que entendem ser como profissionais. E portanto, eu acho que há várias coisas com certeza que se pode fazer se nós lançarmos esse reto, explicar o que é que se pretende atingir com ele e depois perguntar e deixar de certa forma que localmente se possa gerir estas coisas. Por exemplo, fundos comunitários que estão por executar e que não vão para lado nenhum. Será que não se pode pedir a Bruxelas uma reprogramação e dar lump sum às câmaras? Para pôr isto nas mãos das escolas, nós não dizemos sempre que a taxa de execução dos fundos comunitários fica sempre muito abaixo. Tararararara. Ora, temos um cenário
Nesta
pandémico.
altura ainda do último quadro comunitário, 3 mil milhões de euros por executar.
É, 3 mil milhões de euros são qualquer coisa como, espera aí, deixa eu ver se não me engano, 1% do PIB, 1,5% do PIB. Já era um.
Justamente, justamente.
Geram um reforço simpático. Então, com o PIB a contrair, ainda era mais. Ainda seria um reforço jeitoso para
Afonso Mendonça
desalocar.
Reis, fica a sugestão. Nesta parte final do nosso diálogo, boa parte da sua intervenção pública é feita a olhar para as novas gerações. Como é que, de uma forma geral, consegue perspectivar, face ao conhecimento disponível nesta altura, as consequências da Covid-19, da pandemia, em vários planos nas populações mais jovens, desde questões como as interações sociais, a proximidade social, questões como a saúde mental? Como é que olha para o legado da Covid-19? Muitos especialistas vão sugerindo que temos aí novas tecnologias revolucionárias, temos ao longo ou no final deste ano uma economia mais capaz de absorver a inovação, temos a caminho e de resto os planos da União Europeia nesse sentido, e em particular da Comissão von der Leyen, de descarbonização da economia até 2050 são importantes e temos então uma mudança de paradigma energético. Temos governos, muito por causa da crise sanitária, com, enfim, menos receio do déficit, da dívida, temos esta bazuca comunitária a chegar, e depois temos uma série de outras coisas, em particular nas camadas mais jovens, os desejos de voltar a desfrutar dos concertos, das viagens. No fundo, esta última questão que fica em aberto para os 5 minutos finais é se vê motivos para estarmos otimistas em relação ao ano que acabamos de viver, com todas as suas tragédias, em muitos casos pessoais, para a família de muitos dos nossos jovens. Como é que olha para esta interação?
O que nós temos assistido nas escolas em relação aos jovens, jovens para mim, leia-se 15 aos 18, mais ou menos, ou 15 aos 20, o que é que nós vimos nestes últimos anos, se calhar nos últimos 4 ou 5? A questão da empatia entre os jovens com a aceleração e com o aumento da presença do digital nas vidas deles, tem feito surgir mais questões com problemas destes. Ou seja, nós sentimos que para fazer o nosso trabalho e promover, por exemplo, a autonomia, que é preciso trabalhar a questão da empatia. Eu acho que o digital tem que ser doseado, porque senão é tudo o que é demais faz mal. E nós somos animais sociais e, portanto, animais sociais não fomos feitos para falar uns com os outros por SMS, quer dizer, isso não tem expressão, nós não lidamos uns com os outros, nós passamos mensagens de um lado para o outro. Portanto, esta pandemia, vai marcar com certeza, porque já lá vai um ano completo, mas a nível de anos letivos vai ser ano e meio, e depois é um bocadinho como nos diziam, por exemplo, o governo israelita, que prevê que isto continue, não é? Portanto, eles estão a pensar nas vacinas para isto vai continuar. Portanto, vamos ver para a frente o que é que vai acontecer. O que é que isto quer dizer, provavelmente, para os jovens? Ponto 1, eles que antes estavam habituados a socializar com os seus amigos, estar na escola, a poder brincar, poder fazer asneiras, ou poder fazer aquelas coisas que os jovens fazem, de repente estão muito mais limitados. E isto, o que nós vemos nos nossos participantes, tem imenso impacto na saúde mental. Depois, a outra coisa que nós vemos é, em fases críticas, como sei lá, os que vão para o primeiro ano e começam a aprender a ler ou escrever, os que mudam do quarto ano para o quinto ano, os que saem do ensino secundário e vão para a universidade, os que acabam o curso superior e vão para o mercado de trabalho. Isto é uma experiência estranhíssima. Faz-se, mas não é bom. Agora, o que é que pode ser bom no meio disto tudo? Normalmente é nos grandes desafios que nós conseguimos instaurar algumas mudanças. Portanto, tudo o que é adaptação ao digital, de certa forma, fomos todos coletivamente obrigados a tratar disto. Já não dá para adiar mais. Se calhar essa é a boa notícia no meio disto tudo. Agora, para os jovens, quando nós pensamos na educação, nas aprendizagens e tudo mais, eu diria que é mais negativo que outra coisa. O impacto na saúde mental, ainda vamos ver exatamente o que é que isso é, porque normalmente o que nós estamos a ver hoje é que temos um sistema de saúde em falência, portanto, tudo o que é questões de saúde que seriam tratadas e prevenidas antes agora deixam de ser, e agora vai-se acrescentar esta questão da saúde mental. E, portanto, este ambiente não é saudável para quem está a formar o seu caráter. E quem tem que olhar para o futuro. Não, não sei que impacto e como é que eles próprios vão olhar de facto para o futuro com um ambiente destes, não é? Portanto, vamos ver.
Temo que no
Cortar.
caso português uma eventual crise social e económica possa atrasar ainda mais, por exemplo, a absorção da nova geração no mercado de trabalho e que isso implique, uma vez mais, movimentos no sentido de emigrar, abandonar o país, em particular para outros destinos, como o centro da Europa, ou eventualmente até outras paragens, como os Estados Unidos. Esse é também um risco que temos de estar atentos nos próximos tempos.
Ah, completamente. Eu acho que nós temos um grandíssimo desafio, que é nós temos assistido publicamente a alguma deterioração das instituições, não é? E se nós olharmos para os nossos dados macro, o país não era robusto antes da pandemia e o país menos robusto será depois da pandemia. Quer dizer, não há cá milagres. E isto nós dizemos não porque sejamos bota-baixistas, mas porque é a nossa casa, são os nossos amigos, são a nossa família. E nós queremos o melhor para ela. E, portanto, o que nós temos que ser conscientes é estamos atrasadíssimos. Temos problemas para resolver. E, portanto, nós temos que pensar onde é que nós conseguimos atacar o problema, porque esse é claramente um dos problemas. Quer dizer, nós temos talento fantástico a perder-se por esse mundo fora, porque não os conseguimos reter em Portugal, nem os conseguimos convencer a trabalhar em Portugal, não é? E isso. O que é que vai acontecer? Portanto, estas pessoas todas que podiam estar a criar valor em Portugal vão criar valor para outros sítios. E, portanto, há outros sítios que lhes conseguem oferecer condições diferentes. Portanto, tem a ver, se calhar, com a cultura
Esse
empresarial.
movimento, esse movimento é muito visível a partir enfim, da sua plataforma, Global Shapers. É muito visível esse fenómeno. Que variações é que já são detectadas ou que podem ser enunciadas nos últimos anos?
Assim,
Alguma
não é.
tendência que se consolide, ou, pelo contrário, algum movimento de disrupção na tendência? Não necessariamente, ainda não há indicadores que possam esclarecer relativamente a estas variações, a estas oscilações.
É assim, o que é que eu posso dizer? Há alguns, até na perspectiva de alguns amigos dos Global Shapers, os que têm algumas startups tecnológicas que cresceram e que continuam a crescer, continuam a sentir falta de talento no mercado. Ou seja, eles crescem, sei lá, eu falo, por exemplo, do Talkdesk, da Cristina Fonseca e do Tiago Paiva, que eles, por exemplo, tiveram, apesar de ser uma empresa sediada em Silicon Valley, o desenvolvimento é feito todo em Portugal. E, portanto, eles trabalharam arduamente para conseguir ter sempre o pipeline de talento e garantir que conseguem fazer o desenvolvimento do produto em Portugal, porque o que eles dizem é que a qualidade da engenharia portuguesa é ótima e, portanto, não vêem necessidade nenhuma em fazê-lo fora, até é mais competitiva do ponto de vista de preço e, mesmo assim, eles conseguem. Com certeza, aqui não sei, provavelmente pagar ordenados melhores do que o que se paga na média em Portugal. Isto da média do país todo. Portanto, outras empresas como estas, não é? Quer dizer, uma Farfetch, quando se começa a instalar em força em Portugal e outras como tal. Portanto, este movimento, obviamente,
Mas que
vai
também
atrair
sentiu
talento.
muito, de resto os números da Farfetch de José Neves foram conhecidos esta semana, que sentiu muito o impacto do ano de pandemia. E, portanto, terá certamente que recuperar nos próximos anos. Será esse o desejo de José Neves, seguramente.
Sem dúvida, mas se nós tivermos mais Farfetch e mais Talkdesks e mais tantas outras, eu agora não estou a ver os nomes de cor, mas tem saído mais, por exemplo, aquele português que está a conseguir criar o primeiro banco de Bitcoin. Não sei dizer se Bitcoin é o futuro ou não, ou de criptomoedas, mas é interessante nós estarmos a conseguir trazer esse tipo de iniciativas para o mundo. Esse tipo de investimentos, não é? Conseguem, à partida, vão conseguir criar empregos de maior valor acrescentado e que vão com certeza puxar o salário médio português para cima, que é uma coisa que é altamente desejável. Agora, outras áreas, as pessoas vão ter que ir para fora, se calhar vão ter que ir para fora. E se forem para fora, mas voltarem, é uma coisa boa. Falo, por exemplo, sei lá, um outro colega shaper, por exemplo, o Hugo Menino Aguiar, que foi trabalhou na Google e depois, com alguma coisa que amealhou, conseguiu assumir mais risco e criou uma startup social que se chama Speak, que é uma plataforma que junta voluntários que ensinam a sua língua materna e que dão aulas a baixo custo a pessoas que queiram aprender essa língua. Só que esses professores podem ser uma refugiada síria que ensina árabe, por aí em diante. Bom, agora, claramente, conversas que eu tenho com o Hugo, se ele não tivesse tido a experiência internacional e algum pé de meia gerado lá fora, as minhas mentes empreendedoras também foram feitas com pé de meia gerado na Suíça. Eu acho que nesse sentido é positivo. Agora, se nós, se calhar, ou por exemplo, o caso do Horto Osório, não é? Que agora volta para ser chairman de uma Bial, isso é positivo para o país. Agora, os que vão, mas não voltam, aí nós perdemos valor. Portanto, aí não tenho as contas de todos os como é que é, mas acho que dados recentes que eu vi em algum jornal, temos uma diáspora cada vez mais significativa. E temos de ter cuidado para não perder essas pessoas. Porque provavelmente podiam dar um contributo grande ao país.
E com essa nota de otimismo, e que melhor exercício de otimismo que aquele que é feito por jovens, não haverá certamente. Ficamos por aqui em mais um Decidir Europa, com Afonso Reis Mendonça, professor universitário, a referência portuguesa do Global Shapers, essa comunidade de empreendedores jovens, e também do Global Teacher Prize Portugal, que de resto está de volta e que distinguirá os professores que em 2021 se destacam na identificação e na resolução criativa e eficaz de situações em contexto escolar. Obrigado, Afonso. Até uma próxima.
Obrigado. Boa noite.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.